Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos aqui de volta com os nossos boletins, as nossas entrevistas, agora para falar sobre o mercado de cana-de-açúcar. E estamos aqui agora então com o Maurício Murucci, ele que é analista das safras de mercado, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aí no mercado. Tudo bem, Maurício? Seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Tudo ótimo, obrigado pelo convite e para participar do site mais uma vez.
Eu que agradeço. Maurício, vamos começar então falando dos preços do açúcar, né? Os preços do açúcar estavam reagindo bem, chegou aí na casa dos 14 cents por libra peso e agora retomou aí o patamar dos 13 centavos. Por que que houve essa, né? O que que causou essa redução, né? Essa volta àquele patamar que estava anteriormente? Maurício, ajuda a gente a entender o que está acontecendo no mercado aí do açúcar.
Bom, basicamente, eu falando de Nova York, do açúcar em Nova York, é realmente o atual contrato driver, com vencimento em maio de 2020, ele saiu de um patamar em que entre 15 a 15,45 centavos de dólar por libra peso e já oscila no patamar não somente de 14, mas muito abaixo disso, na faixa dos 13,50. Hoje, praticamente fechou a 13,47, né? Abaixo de 13,50. E nós, aqui das safras de mercado, nós temos comentado com os nossos clientes de consultoria, né, que esse movimento, esse viés de baixa, ele se deve a um conjunto de fatores, tá? Basicamente três, que é, em primeiro lugar, o clima de aversão ao risco com o vírus, o COVID-19, que é o coronavírus, né, a arbitragem de câmbio, arbitragem cambial, e a questão da sazonalidade do Brasil, basicamente, da safra do centro-sul do Brasil. São basicamente três vetores juntos que levaram o preço em Nova York, como eu falei, sair do patamar de 15,50 para essa faixa atual de 13,50, mais ou menos. Então, se a gente for detalhar rapidamente cada um, bom, o clima de aversão ao risco no mercado internacional faz com que bancos, fundos de investimento, especuladores, e agentes financeiros que não são ligados à cadeia produtiva do açúcar, que não buscam a entrega física desses contratos ou o recebimento físico, saírem do mercado de derivativos, tá? O que a última coisa que eles querem é estar expostos a derivativos que têm chamadas de margem, né? Aquela chamada de margem diária. Então, isso aí implica em perda financeira real por parte desses ativos, a qual esses agentes não querem estar expostos, né? Então, quando existe um clima de aversão ao risco no mercado internacional, a primeira carteira a ser vendida são os derivativos, sejam quais forem. Pode ser soja, milho, trigo, minério de ferro, petróleo, o que for. Entre eles, os agrícolas, e o açúcar também faz parte deles, né? Pelo lado da taxa de câmbio, que é o segundo motivo, né? O real altamente desvalorizado, tá? Ele acaba resultando em uma remuneração em moeda local, ou seja, em moeda das origens exportadoras, acaba resultando em uma remuneração mais interessante, né? Claro que grande parte desse ganho de remuneração na arbitragem cambial é neutralizada pela queda do referencial em Nova York, né? Mas ainda assim há um contrapeso. Então, quando o dólar se desvaloriza muito, o exportador ele tende a estar um pouquinho mais vendido no mercado externo, e isso eleva a disponibilidade de oferta e faz o preço cair. Mas eu diria que basicamente, desse movimento todo de alta, a arbitragem cambial responde por 20% do peso da queda, tá? Representatividade da intensidade de baixa só 20%, tá? O resto mesmo é a questão do clima de aversão e risco e da sazonalidade do período. Por quê? Agora, ainda em fevereiro, houveram algumas usinas antecipando a moagem, mas agora em março ainda mais. Então, os próximos dados quinzenais de produção devem ter um avanço bem mais forte na moagem de cana, na fabricação de açúcar e na entrega desse produto também, né? O que faz com que a disponibilidade de oferta também aumente. E aí completa o terceiro vetor aí de baixo no mercado internacional para o açúcar em Nova York.
É, tanto é que o que a gente vê aqui, né, essa questão da oferta e do mercado exportador, é que as exportações de açúcar do Brasil já chegaram a 1.309.000 toneladas em fevereiro. Isso equivale a pouco mais de 12%, se você for comparar com o mesmo mês em 2019. Isso que você explicou, então, já está refletido nisso que está acontecendo nesse mês de fevereiro?
É, basicamente assim, esse é um padrão do primeiro trimestre de exportação, com exceção de janeiro agora, é um padrão um pouco mais baixo, tá? No ano passado, no decorrer do ano, entre maio, né, maio e novembro, a gente viu um volume de exportação 1,9 milhão, 1,7, 1,5, 1,6, tá? Isso é padrão de safra. Agora, quando a gente pega o primeiro trimestre, que é um padrão de entre safra, a gente tem uma média ali de 1 milhão de toneladas, 1,100, 1,2, né? Então dá para dizer que para os padrões do primeiro trimestre, esse nível de fevereiro de 1,3 milhão de toneladas foi dentro da média, tá? E foi melhor até que o visto entre no primeiro trimestre do ano passado. Tá. Em janeiro foi 1,09 milhão. Em fevereiro foi 1,2. Em março, 1,1 milhão de toneladas, né? Até mesmo em abril, a gente teve 1,2. Então, o volume exportador só foi crescer mesmo em maio, que foi 1,6 milhão. E aí chegou naquele padrão de entre-safra mesmo, acima de 1 milhão e meio de toneladas por mês. Agora, esse 1,3 milhão de toneladas, dá para se dizer que é a média do primeiro trimestre. Geralmente é isso que se observa mesmo. A exceção, eu diria, que foi os dados de janeiro desse ano, que foi 1,6 milhões de toneladas, né? Esse aí, sim, o mês de janeiro já teve um volume de exportação bem maior dentro de um padrão de alta temporada, né? O mês de janeiro que foi atípico. Então, dá, em outras palavras, fazendo a leitura estatística histórica, agora as exportações de fevereiro seguiram dentro de um padrão de exportação que geralmente se observa para esse período do ano. Claro que estatisticamente, no ano a gente teve uma queda de 8%, tá? E na margem, frente a janeiro, a gente teve uma queda de 18%. Mas aí a gente está olhando assim, né, sobre uma ótica relativamente imediatista, tá? A gente tem que comparar mais ou menos com o que historicamente se observa no mercado. E dentro desse contexto, ele está dentro de um padrão mesmo, que dentro da normalidade.
E outro fator que tem chamado bastante atenção, né, é com relação ao preço da saca de 50 quilos do açúcar cristal. Dependendo aí da região, ele tem variado entre 70 a R$ 80. A que se deve esse fator, né? E esse preço ele vem sustentado ao longo dos meses. O que se deve a esse preço, Maurício?
Bom, basicamente de dezembro. Em dezembro a gente não viu isso aí, né? Mas em janeiro a gente já viu um direcionamento ao nível dos R$ 80 a saca. Para o cristal, 151, na média ali do interior de São Paulo, né? Basicamente, isso aí é um mercado de entre-safra, tá? A maioria, eu diria assim, 98 a 99% das indústrias consumidoras de açúcar do país, do mercado interno, eles fazem as suas fixações, tá? Tanto com base em Nova York ou com base na média dos 3 últimos dias do CPEA, eles fazem suas fixações no decorrer do ano, tá? Exatamente para escapar dessa volatilidade de entre-safra. Quando chega na entre-safra, por algum motivo ou outro, alguma indústria consumidora emergencialmente precisa de oferta, por seja lá qual for o motivo. Ele não teve recebimento da sua contratação, teve uma demanda extra, alguma coisa do gênero. Mas o problema é, quando esse cara se vê obrigado a entrar no mercado, junto às usinas e corretoras, para comprar fornecimento de açúcar entre dezembro e fevereiro, e eu diria até mesmo março, ele acaba tendo que dançar conforme a música, né? Então chega ali, você tem uma usina, você tem uma média de negociação. Digamos, lá em janeiro, quando era 78, 79, sabe que tinha usina pedindo 80, 81, esse cara era obrigado a comprar, porque a disponibilidade de oferta já é muito baixa, a safra futura já tá sendo contratada, então se ele quer oferta, ele vai ter que pagar o que a usina está pedindo. E esse nível de negociação emergencial, entre aspas, no jargão do dia a dia dos corretores, tapa-buraco, né? Ele acaba tendo um margem muito grande, né? Um ágio muito grande, e acaba impactando nos índices de acompanhamento geral de preço do mercado, né? Então isso acaba tendo esse efeito. Agora, por que que o preço não cai? Bom, o preço não cai basicamente porque a gente já tem um cenário de forte fixação, né, da próxima safra. A gente já tem 12 milhões de toneladas de açúcar fixado para a próxima temporada, sendo que a meta de exportação é 19 milhões de toneladas, ou seja, ainda no final de fevereiro a gente já tinha 63% do açúcar que vai ser produzido no país já com comprador garantido, tá? 63% da disponibilidade de oferta já comprometida. Então, mesmo que quem entra no mercado agora, ele vai ter uma disponibilidade de oferta de pouco mais de 7 milhões de toneladas, né? Então, por isso que o preço não recua. Ele não recua até mesmo frente a um cenário de mix de produção bem menos concentrado ao etanol do que a gente viu na safra passada. A gente pegar o mix de produção da safra anterior, 2019 e 20, que, né, a gente está no último mês, a gente vai ter uma migração, entre aspas, entre 8 a 10 pontos percentuais no mix do etanol para o açúcar. Por quê? Porque muitas usinas já fixaram esses carregamentos, tanto por Nova York atrativo, preço de Nova York atrativo, que nem eu comentei agora há pouco, estava lá nos 15, 15 com 45, e tanto pelo câmbio também que estava atrativo. Então já está muito fixado o mercado. Então essas usinas vão ter o seu nível de cumprimento de contratos, o que vai puxar um pouquinho mais o mix. E esse mix menos concentrado ao etanol, o etanol ainda vai ter um mix maior ainda, mas não vai ser tão grande quanto a safra passada. Acaba fundamentando os preços no mercado físico de açúcar pela redução na disponibilidade de oferta. Então isso ajuda a explicar por que não há um recuo, mesmo que o preço suba pontualmente, por questões de negociação assim emergenciais, tapa-buraco, entre aspas, né?
Enfim, como a gente vê em outros mercados, né, mercados de grãos, né, tudo, que a gente acompanha aqui, a gente vê que o mercado aí do setor sucro energético está precisando saber se posicionar nesse momento, né? Aliás, eles já estão sabendo bem se posicionar, porque foi um momento bem destoante aí entre o final do ano passado e começo desse ano, né? Muitos problemas acarretando aí o cenário internacional. Esse fato de saber se posicionar no momento certo está sendo essencial também, inclusive, aí, então, no setor, da cana-de-açúcar, né, Maurício?
Eu diria que o mercado já está se posicionado. E o prêmio Basis, que é visto lá em Santos, ele já reflete isso aí. Porque é o seguinte, hoje o prêmio Basis para embarque imediato, em março, está oscilando, na verdade não é prêmio, ele está diferencial, né? De menos 10 a menos 20 pontos na base de comprador e vendedora. Isso para embarque em março, tá? Para embarque no mês que vem, em abril, ele já está entre menos 10 a flat. Ou seja, a usina quer vender com paridade em Nova York e o importador quer comprar com desconto de menos 10 pontos. E já para o mês subsequente, em maio, a gente já vê uma inversão, a gente já não vê mais diferencial, que nem a gente vê em março e abril. Ou seja, a gente não vê um diferencial de menos 20 a menos 10 para março, diferencial de menos 10 a flat para abril. Já em maio, a gente já vê prêmio. Ou seja, enquanto a usina quer vender com 14 a 18 pontos acima de Nova York, o importador ele quer pagar em torno de 10 pontos acima. Então é um cenário que ele inverte a mão, né? Então a gente tem os próximos 2 meses com desconto, com deságio, e o terceiro mês à frente já com prêmio. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, foi o que eu comentei agora há pouco, se em fevereiro 63% da safra já estava com a venda contratada, fixada, imagina daqui a 2 meses, né? Se nos primeiros 2 meses do ano, diria até em dezembro começou as fixações, né? Já tem 63% da expectativa de exportação já fixada. Daqui a 2, 3 meses, esse mercado vai estar ainda mais escasso. Isso se houver disponibilidade de oferta. Então, por isso que em 3 meses, o cenário do prêmio Basis em Santos, que eu estou falando, tá? Ele inverte a mão, ele sai do diferencial. e vai para o prêmio. Entre março e abril, já maio, já modalidade de prêmio já de exportação.
Bom, tendo essa informação em mãos, vamos ver aqui a próxima informação que eu tenho aqui. É que a Associação Indiana das Usinas de Açúcar, né, a USMA, lá da Índia, ele anunciou que a produção no país até o fim de fevereiro era de 19,5 milhões aí, né, de toneladas, um volume pouco mais de 20% inferior ao mesmo essa mesma época da safra passada. Como isso tende a impactar nesse cenário que você está explicando aí, Maurício?
Ah, basicamente, se a gente olhar pelo mercado asiático, né, a gente vê o seguinte cenário. Realmente, a safra acumulada da Índia, ela está com uma defasagem ali de mais ou menos uns 19%, tá? Mas no ano, se a gente pegar o que foi produzido na segunda quinzena de fevereiro, tá, na Índia, e comparar com o que fora produzido no mesmo período do ano anterior, a gente vai ter até uma alta de 2,5% do volume produzido agora frente ao ano passado. Tá? Frente à quinzena imediatamente anterior, a primeira de fevereiro, porque que a gente tem dados até a segunda quinzena de fevereiro, né? A gente tem também um crescimento, claro, não tão significativo quanto 2,5% no ano, mas a gente tem 0,8% na margem. Isso se deve basicamente ao aumento do número de usinas em atividade. Então, pelo lado da Ásia, está tendo uma regularidade, entre aspas, na oferta. Claro que a gente tem que pegar essa informação e contrastar com o acumulado no ano, que já tem uma queda de 19%, e também comparar com a perspectiva de quebra para o país, né, ao fim da temporada. Então, nós temos várias estimativas. O USDA, Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, diz que vai ter uma produção ali ainda de 31 milhões de toneladas, não, de 29 milhões de toneladas. Nossas safras de mercado, acreditamos em 30 milhões de toneladas. Só que se a gente pegar as estimativas dos produtores locais lá na Índia, a gente tem uma gama bem mais ampla, né? E para baixo também. A gente tem dados que vão de 26 a 27, 28 e até 29 milhões de toneladas. A Indian Sugar Mills Association fala em 26, mas o Ministério da Agricultura local então, enquanto que o USDA fala 29 também, que vai haver uma quebra, isso vai haver. Só que há uma discordância quanto à intensidade dessa quebra, né? Esse é o grande ponto de interrogação. E o mesmo dá para dizer da Tailândia. Então, o mercado da Ásia, ele tem uma quebra que nós acreditamos que não vai ser tão grande quanto está se alardeando, entre aspas, né? Mas ainda assim vai ser uma quebra. Digamos, a nossa perspectiva é a Tailândia, safra passada, 14,5 milhões de toneladas. Entidades locais dizem que vai cair para 9 milhões, mas nós acreditamos entre 10 e 11 milhões de toneladas. A Índia vende 34,3 milhões de toneladas. Entidades locais dizem que vai cair a 26, no máximo, né? No mínimo, milhões de toneladas. Nós não acreditamos nisso aí, nós acreditamos em 30, mais ou menos, milhões de toneladas. Então, vai ter uma quebra intermediária, mas o detalhe é o seguinte: essa quebra intermediária, que não vai ser tão grande quanto as entidades representativas de classes locais lá da Índia afirmam, ela contrasta com uma redução nas compras da China, porque a China está crescendo a cada ano, a cada safra, a China eleva a sua produção interna, né? E quanto mais ela eleva a sua produção interna, menos ela compra do mercado internacional. Então, há um certo, entre aspas, balanceamento, assim, né? Uma neutralização na balança de oferta e demanda da própria Ásia. Nós temos dois principais players originadores, que é a Índia e Tailândia, com reduções, mas também nós temos um grande consumidor local com o aumento da oferta, com que faz com que ele saia da ponta compradora. Então, tudo isso aí tende a dar um saldo um pouco mais de preços de volta para o Brasil agora no decorrer de 2020, né? Com o Brasil tendo uma oferta um pouquinho maior. Então, contextualizando rapidamente esses dados da Ásia, da Índia, que você comentou ali, né? Aquela produção deles de 2,09 milhões de toneladas. O mercado acaba dentro do padrão médio do que está se esperando para o ano, tá? Dentro de um padrão bem que se espera mesmo, não há uma grande surpresa, um grande impacto no mercado. Até dá para se dizer que esse crescimento que eu comentei da Índia agora há pouco, né, na faixa de 2% no ano e de 0,8% na margem, até pode contribuir marginalmente para uma queda em Nova York. Eu não diria que esse foi o motivo da queda, mas ajudou, sabe? Ele deu aquele assopro, aquele empurrãozinho assim, para dar mais um tom negativo no mercado. Mas como eu disse, isso é só uma leitura de curtíssimo prazo, né? A gente depende ainda de comparar o desenvolvimento acumulado da temporada da Índia com o que realmente está se prevendo, se vai se confirmar a mínima das expectativas ou a máxima. A nossa aposta é que é a máxima, 29 milhões, 30 milhões. E essa é a leitura ali que a gente faz no mercado asiático e indiano também.
E tem um outro assunto, que é um assunto aí mais relacionado a políticas públicas, né? Que a gente vê um certo movimento de redução do açúcar nos alimentos, né? Alguns países já adotando medidas para reduzir a quantidade de açúcar em determinados alimentos. O quanto isso impacta no posicionamento do mercado, Maurício?
Bom, no curto prazo, nós acreditamos que não vai ter um impacto tão forte assim no curtíssimo prazo, digamos, para esse ano ou até mesmo para o ano que vem. Isso é uma mudança cultural que demanda pelo menos uns 3 a 5 anos de análise, tá? Mas, objetivamente, nós vemos o quê? Uma mudança de postura governamental quanto ao setor privado, ou seja, a gente já cruzou aquele paradigma de um Estado mais presente na economia e relativamente intervencionista para um Estado mais de cunho liberal. Então, esse cunho liberal tenta não intervir muito no setor produtivo privado, de maneira, assim, de incentivar ou desincentivar a demanda. Então, essas medidas, eu estou falando aqui do Brasil, tá? Sei que isso está acontecendo na Europa como um todo e no Reino Unido, que foi o primeiro país a assinar com esse tipo de medida. Mas aqui, esse tipo de política, ela entra em contradição com a questão do pragmatismo operacional do governo, que é um governo liberal que tenta intervir o mínimo possível. Isso não está no DNA do governo atual. Então, nós acreditamos que essa política, ela cabe não tendo uma sustentação de médio a longo prazo. Além disso, é importante também, quando a gente falar nesse assunto, saber o ponto de vista dos consumidores, né? Recentemente, né, eu não vou falar marcas aqui, mas o ano passado teve uma marca de refrigerante bem conhecida que colocou uma fórmula nova sem açúcar e lançou no mercado e depois teve que voltar atrás, voltar com a sua fórmula antiga e com aquela adição de açúcar. Isso não foi muito alardeado, não foi muito comentado, mas por que houve esse retorno aí? Essa pergunta que a gente tem que responder, talvez porque as vendas diminuíram? Ele naturalmente ele busca uma bebida mais tradicional e açucarada, até porque o consumidor procura um padrão de consumo que evite alimentos industrializados, já naturalmente não iria para o refrigerante, ele sendo mais ou menos açucarado. Então, é outro nível de consumidor, é outro nível de demanda. Os produtos industrializados não buscam esse nicho de mercado. Eles buscam um nicho de mercado que já tem buscado esse padrão que já se apresenta. Então, quando eles mudam o padrão e reduzem o teor de açúcar, eles também estão querendo enfrentar a consequência de uma queda na demanda. Essa é a grande pergunta. Então, por esse motivo também, esse é o segundo motivo, nós acreditamos que o mercado ele vá seguindo um padrão de consumo de açúcar já existente, né, por parte de industrializados. Aí eu não falo só refrigerantes, né, falo outros produtos também, porque a demanda já está tradicional nesse ponto. E, além do mais, a demanda de açúcar no Brasil ela é inelástica, né? Então, uma pessoa que por algum motivo ou outro tem a sua renda dobrada ou triplicada ou quadriplicada, ela não vai aumentar o seu consumo de açúcar, não vai dobrar, quadruplicar, triplicar o seu consumo de açúcar. Ela vai ter um crescimento marginal, porque é um alimento de demanda inelástica, né? Isso já é diferente no complexo carnes, né? No carnes, sim, a pessoa que dobra a renda, em tese, ela pode até dobrar o seu consumo de carnes, mas o açúcar não. Então, por esse terceiro motivo, nós acreditamos que o mercado de açúcar ele já tem uma demanda consolidada, tradicional, que é voltada para um nível de mistura de açúcar que já existe no mercado. Então, se as indústrias reduzirem o seu percentual e padrão, elas vão acabar perdendo o mercado e voltando para o padrão anterior, que é o que aconteceu com essa marca de refrigerante aí, que testou, não deu certo e acabou voltando.
Muito bem. Agora vamos um pouquinho, então, aí para o mercado de etanol, para entender um pouquinho o que está acontecendo, né? A gente vê que nos últimos dias o petróleo caiu bastante, né, os seus preços. Então, a gente precisa entender como é que está, nesse momento, a competitividade do etanol, tanto diante aí dos combustíveis fósseis, quanto diante também do etanol na base de milho. Maurício, como é que está essa competitividade atualmente?
Bom, basicamente, se a gente fala em competitividade do etanol com a gasolina, da semana retrasada para a semana passada, sendo que os dados que nós conhecemos nessa semana são da semana passada, tá? Uhum. Um levantamento dos postos da semana anterior. Então, os dados da semana retrasada para a passada melhoraram de inexistentes para muito poucos, digamos assim. Então, na semana retrasada, a gente só tinha um estado competitivo, somente um, sendo que dois, três meses antes desses dados, da semana retrasada, nós tínhamos somente três estados e com níveis de, em dois deles, com níveis de vantagem de 68%, 69%, beirando a perda, né? Depois isso piorou, ficando só um estado, e agora nós temos novamente dois a três estados com níveis de vantagem do etanol, mas muito poucos, tá? Na faixa dos 66%, 68%, 69%, com exceção ali tem um estado que é 66%, né, aí de competitividade. Mas São Paulo está fora, está com um pouquinho mais de 70%, né? São Paulo que é o grande benchmark aí de consumo de etanol. Então, por conta desses motivos, aí o mercado já está em queda no mercado físico de etanol, né? As usinas estão antecipando moagem, estão precisando abrir espaços nos tanques para escoar etanol velho, entre aspas, e colocar para dentro dos tanques etanol novo, até porque há um prazo máximo de armazenamento do etanol nos tanques, né? Ele tem prazo de validade, ele não pode ficar tanto tempo sem armazenado. E há uma pressão vendedora no mercado. A usina está querendo vender, ou porque ela precisa de caixa para cumprir custo da semana de pagamento, ou para cumprir custo operacional de início de safra, ou para abrir espaço nos tanques de produto da safra nova e vender logo os estoques velhos antes que eles fiquem inutilizados. Então, isso dá uma pressão vendedora no mercado. Por outro lado, a ponta compradora não está comprando tanto, porque, como eu falei agora há pouco, a competitividade do etanol nas bombas, ela melhorou de inexistente para quase nenhuma, né? Houve uma melhora, mas é nesses patamares, né? Então, e isso tudo com o petróleo muito baixo. A gente já tem o petróleo em Londres na faixa dos 51, o primeiro contrato, né? A gente pega todos os cinco, seis primeiros contratos, todos na faixa dos 51. Se a gente pegar esse preço e comparar com dois, três meses atrás, a gente vê $60 o barril, queda de $10, por questão de aversão ao risco. Aí tem o Covid-19, que eu comentei no início da nossa entrevista, né? O pessoal sai dos derivativos, seja quais forem, petróleo, soja, minério, e nisso, também tem a perspectiva de queda na economia internacional. Mas o que acontece? Quando esse preço do barril de petróleo vem ser internalizado, entre aspas, no Brasil, ele já encontra uma taxa de câmbio a 4,50. Na verdade, 4,50 não, porque agora está 4,57, está indo para 4,60. Então, todo o movimento de queda no petróleo acaba sendo o que seria benéfico, entre aspas, para a gasolina e maléfico, entre aspas, para o etanol, ele acaba sendo neutralizado pela alta desvalorização cambial que a gente está tendo aqui no Brasil, né? O dólar é 4,5730 agora, nesse momento que eu estou conversando com vocês. Então, o petróleo mais baixo acaba sendo encarecido pelo real desvalorizado. Então, a gente, por isso que a gente vê esse etanol hidratado com um nível de competitividade muito pequeno, quando não inexistente, mas ainda assim dentro daqueles padrões ali de 68, 69, 70% nos estados que são tradicionalmente competitivos, né? Então, a gente tem esse cenário de relativa manutenção de um nível que já não é muito favorável. Mas a questão é, esse nível que não é favorável, ele não piora. Ele fica nesse padrão. Então, por quê? Porque o petróleo baixo é neutralizado pelo real fraco. Agora, não fosse esse real desvalorizado, se a gente tivesse uma taxa de câmbio 4,30, 4,20, 4,10, aí sim. Aí a gente ia ter uma gasolina bem mais baixa no país. E aí a gente ter níveis de competitividade do etanol aí 80%, 85% geral no Brasil, caso as usinas não reduzissem os preços, né? Caso as usinas mantivessem um padrão de preço de entre safra. Mas o que que ia acontecer? Aí a demanda interna ia despencar no país, ia sair do patamar de 1,8 bi, 1,9 bilhão de litros, ia despencar lá para 1 bilhão e meio, 1,4 bilhão de litros, 1,3, aí eles iam acabar recuando nos preços, né? Mas como, mesmo com uma competitividade muito estreita, muito pequena, como eu disse, quando não inexistente, ainda assim a gente tem um nível de demanda de 1,8 bi, 1,9 bi, ainda assim ela existe, as usinas elas não tiram o pé do acelerador, mantêm os preços, ou quando tiram, que nem está acontecendo agora nessa semana, quando tiram, tiram de maneira muito leve, digamos, em Ribeirão Preto, o hidratado passou ali de 2,60 a 61 para 2,57. Houve uma queda, sim, mas foi uma queda branda, queda moderada. Então, enquanto tem essa demanda no mercado físico, mesmo não competitivo, os preços vão seguir relativamente firmes, né? Com pequenos ajustes de baixas pontuais, mas nada muito significativo. Pelo menos até maio, né? A safra começa em abril, mas a barrigada de safra chega em maio. Então, aí, pelo menos até lá, a gente pode ver um mercado ainda relativamente com preços sustentados.
É exatamente isso que eu ia te perguntar agora, Maurício. Como é que a gente vai ver esse mercado aí, com as usinas voltando, né, após esse período de entre-safra? Até você já respondeu uma outra pergunta que eu ia entrar aqui, que é com relação a como as usinas estão trabalhando os estoques. Então, é exatamente esse cenário que a gente vai ver, os preços firmes até aí abril, maio, e depois aí tendo uma outra variação de preços, né? Como é que vai ser trabalhado isso daí, Maurício?
É, aí quando, como eu disse ali, né, o calendário começa em abril, mas agora em março já tem muita gente moendo, muita usina antecipando. Na verdade, tiveram usinas antecipando em fevereiro, antes do carnaval, né, mas não era grande parte do mercado, mas haviam. Agora em março já tem um nível de antecipação de moagem bem mais elevado. Abril começa o calendário, mas a barrigada mesmo, o excedente, o volume forte de oferta, chega em maio. E aí lá em maio o preço, né, o preço tem realmente uma inclinação de queda aí, se a gente for começar a projetar esse mercado, né? O que que acontece? Qual é o padrão? Quando a usina começa a moer, ela começa a ter duas preocupações, tá? A primeira é escoar logo os estoques remanescentes, os estoques de passagem remanescentes, ou seja, estoque que ela tinha guardada para entre safra que sobra, já está perto do prazo de validade, então ela tem que vender logo ou o combustível fica inutilizado. Então ela tem essa pressão, né, de não perder o que tem estocado, fora que estocar tem o custo de carregamento, né? Ela paga, ela é custo financeiro para ela manter o estoque. Então ela já tem uma pressão natural de venda por conta desse motivo. Além dessa pressão natural de venda, já entra o produto da safra nova, né? Então já aumenta a disponibilidade de oferta por duas vias. E isso aí acaba gerando no mercado essa tendência de baixa que a gente ainda não está observando, mas vai observar, né? Então, basicamente, nós temos indicações aí de preço. Hoje está 2,57, 2,60, Ribeirão Preto, mas a gente já vê aí para os próximos 30, 40 dias, 2,47, depois 2,35, aí mais lá para o meio do ano, 2,23, 2,26. Né, até mais ou menos julho, agosto, 2,21 o litro. Essas são as perspectivas de preços futuros aí para o etanol hidratado, com base em Ribeirão Preto, aí, né? Então já há uma tendência da curva futura com uma inclinação negativa nessas linhas de preços que eu acabei de comentar com vocês. O que, que é isso aí? Isso aí é um mercado já de safra, né? Então já o mercado, esse nível de 2,60 já não se sustenta mais desde a semana passada. Então a briga hoje é para manter 2,55, 2,57. A briga dessa semana é da semana que vem. E vamos ver por quanto tempo eles seguem aí sustentando esse patamar, sendo que o próximo nível aí é 2,50, 2,47 para 30, 40 dias.
Muito bem. Obrigado, Maurício Muruti, pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço o convite e um grande abraço a todos.
Um abraço. Conversamos aqui então com o Maurício Muruti, ele que é analista da Safras e Mercado. Conversamos aqui sobre o mercado de sucro energético. E você já sabe, né? Você que acompanhou esse boletim, essa entrevista, não esqueça de compartilhar, né, essas informações com seus colegas, produtores rurais, para que todos sejam os produtores mais bem informados do Brasil. Continue conosco, que daqui a pouco tem o boletim de mercado de grãos, né? Soja, milho, enfim. Continue, então, acompanhando aqui o site Notícias Agrícolas para ter essas informações em primeira mão. Eu vou ficando por aqui. Ah, e também, não podemos esquecer de você compartilhar também essas informações nas redes sociais. Estamos presentes em todas as redes sociais, aí, Twitter, Instagram, enfim. Lembre-se de compartilhar também essas informações nas redes sociais. Ok? Agora sim, muito bem, eu vou ficando por aqui, até mais, um abraço.